Este é um podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a uma grande edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O Hollywood Express desta semana está cheio de coisas boas. O Gonçalo Palma fala-nos da programação do DOC Lisboa. A Ana Bernardino esteve à conversa com a autora do livro que inspirou Culpa Nossa, o grande sucesso da Prime Video. A Marta Campos fala do fim dos canais de música da MTV e o Pedro Andrade encontrou-se com o elenco de Rabo de Peixe. A segunda temporada desta série portuguesa de sucesso estreia hoje na Netflix. Mas antes disto tudo, uma despedida.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
Oh, hi. Hi.
Well, bye.
You play very well.
Oh, yeah? So do you. Oh, God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well. Oh, God, Annie. Well, oh, well. La-di-da, la-di-da, la-la.
Morreu Diane Keaton, tinha 79 anos e não resistiu a uma pneumonia. E quando Diane Keaton nasceu, partiram o molde. Não há ninguém como ela. Woody Allen reagiu à sua morte dizendo que fez os seus filmes para Diane Keaton. Só a sua opinião importava. A aclamação do público foi um extra. Diane Keaton brilhou em filmes de Allen como Manhattan, Radio Days e Annie Hall. Neste filme, a personagem principal confundia-se com a própria Diane Keaton, que usou a sua própria roupa na rodagem. Ela e Woody Allen fizeram 8 filmes. Diane Keaton e Al Pacino tiveram uma relação amorosa intermitente e o ator lamenta não a ter pedido em casamento. Para mim, Diane Keaton tanto é Annie Hall como todas as mulheres fortes das comédias românticas dos últimos anos ou a icónica Colleen Peck de Manhãs Gloriosas ao lado de Harrison Ford ou ainda a maravilhosa Erica Berry que se apaixonou por um homem mais novo em Alguém Tem de Ceder. Bette Midler diz que perdemos uma mulher hilariante e original. Lauren Graham, de Gilmore Girls, diz que foi o apoio que Diane Keaton lhe deu que mudou a sua vida. Reese Witherspoon contou como conseguiu o seu primeiro papel em Hollywood graças a Diane Keaton, que se tornou sua mentora. Ben Stiller recorda a atriz como um ícone do humor e da comédia. Rita Wilson diz que Diane Keaton foi uma dádiva. Jane Fonda diz que se apagou uma luz e Keanu Reeves fala de uma pessoa generosa e única.
You're Mrs. Sanborn?
No, oh no. No, I'm just... No, I'm Erica Berry. He was having dinner at our house. I just met him this afternoon.
You're Erica Berry?
Yes.
The playwright?
Yes.
What a pleasure. I'm a huge fan.
Really?
Huge fan.
Thank you.
Wow.
Hollywood Express.
O ano só acaba depois da estreia de Avatar Fogo e Cinzas, o terceiro filme de uma saga de 5 chega às salas nacionais a 16 de dezembro. Antes, bem antes, a 7 de novembro, estreia no Disney Plus Fogo e Água, making of dos filmes Avatar. O documentário vai ter 2 partes e mostra os bastidores de Avatar O Caminho da Água, bem como as primeiras imagens do próximo título realizado por James Cameron. Avatar Fogo e Cinzas vai estrear com o apoio da Rádio Comercial. Sim, vamos ter convites duplos para as antestreias de Lisboa e do Porto, mais uma razão para ficar colado na emissão.
Hollywood Express.
Há um filme português na lista de nomeados a um prémio de melhor revelação do ano do British Film Festival. O Douglas E. Cox Award premia o realizador revelação da temporada. Só concorrem realizadores com primeiras obras e um deles é Laura Carreira com o filme On Falling. A lista final será conhecida a 3 de novembro e os vencedores anunciam-se a 30 de novembro na Roundhouse em Camden, na cidade de Londres. On Falling, de Laura Carreira, segue uma trabalhadora portuguesa num armazém de encomendas na Escócia, mostra a solidão imposta por uma economia capitalista voraz. Está disponível também no TV Cine Plus. A protagonista é interpretada por Joana Santos, vencedora do Globo de Ouro na categoria de melhor atriz de cinema por este papel.
Hollywood Express.
Sam Raimi está de volta, o realizador de Homem-Aranha e A Noite dos Mortos-Vivos, junto a Rachel McAdams, a Dylan O'Brien, como Linda Liddle e Bradley Preston, 2 colegas que se encontram presos numa ilha deserta depois de serem os únicos sobreviventes de um acidente de avião. Os dois tentam sobreviver, mas será à custa um do outro? Quem vai chegar vivo ao fim do filme? Socorro tem pozinhos de thriller psicológico e carradas de humor negro. Socorro estreia a 29 de janeiro com a Rádio Comercial.
Take your seats, you little bitch.
Who's joined the land of the living?
How long?
Have you been out? Day and a half?
Have you tried making a distress signal?
Or a bigger fire?
I was busy trying to keep us alive.
But getting us out of here,
that should be your focus.
Not being Susie Homemaker over here.
What did you just say to me?
Let's not forget, I'm your boss. You work for me.
We're not in the office anymore, Bradley. No help is coming. You just have to accept that this is how things are now. You ever hunt?
Vamos espreitar a programação deste ano do Doc Lisboa com o Gonçalo Palma.
Hollywood Express. Spotlight.
Está a decorrer até dia 26 mais uma edição do Festival de Cinema Doc Lisboa, dedicado ao cinema documental de todo o mundo. Diferença é o que não falta à forte programação do Doc Lisboa, com banhos de realismo, da rua às gavetas dos arquivos superiormente vasculhados. É a verdade em grande plano. O diretor do Doc Lisboa, Hélder Beja, faz um breve resumo dos pontos altos da edição deste ano.
Voltamos a ter filmes sobre grandes nomes das artes e da música em particular, filmes sobre Madonna, Boy George, Ed Buckley, um filme sobre David Lynch, que nos deixou há pouco tempo, uma homenagem também ao Robert Wilson. Portanto, diria que estes podem ser alguns dos pontos altos da programação. Há mais, há claro, os filmes de Herzog e o Lucrecia Martel na Terra à Lua.
O novo filme de Werner Herzog, que está na secção da Terra à Lua, intitula-se Ghost Elephants.
Basicamente, é logo que segue um pouco as pegadas deste explorador chamado Steve Boyce, que parte com três mestres rastreadores da Namíbia em busca destes raros elefantes fantasmas de Angola. É quase uma aventura à la Moby Dick, à procura da grande baleia. E, portanto, acompanhamos esta missão por territórios africanos, em que, obviamente, se vai também refletindo sobre questões ambientais, culturais, enfim, sobre a presença europeia naquele continente, etc. Acho que é um filme que vai encher as salas do festival, e espero que sim, porque eu acho que é o Herzog que está na sua melhor forma.
A marcar a programação do Doc Lisboa está a grande retrospectiva da obra do cineasta obscuro William Greaves.
O trabalho de Greaves é, sim, um trabalho marcado pelas lutas raciais, por toda a questão social que atravessou, enfim, várias décadas da história dos Estados Unidos e obviamente, movimentos dos quais ele fez parte, mas, além disso, é também um cineasta da vanguarda, é um cineasta que se utilizou pelo cinema experimental, pelo metacinema, por trabalhar muito com as suas equipas para fazer filmes dentro dos filmes, e é também, por isso, uma obra muito surpreendente e muito contemporânea. Achamos que vai ser uma bela descoberta, e mostramos um bocadinho de todas estas facetas dele. Ele que também foi ator, e também vamos mostrar alguns filmes dele enquanto ator. Ele que também foi compositor de música, escreveu muitas letras para canções nos seus primeiros anos de trabalho. É um homem da renascença, quase, com imensos talentos, e estando cá também o filho e a neta para falar dele, acho que vai ser um momento especial.
E que filme do Doc Lisboa nos recomendaria Hélder Beja, daqueles não tão óbvios? A resposta é o documentário português As Brigadas Revolucionárias na Luta contra a Ditadura.
É um filme do Luís Goberno, um filme documento, um filme que vale muito mais por aquilo que nos traz do ponto de vista histórico, informativo, de memória, do que pelas suas pretensões artísticas, que têm muito poucas. Mas é um filme que vamos passar em estreia mundial, que toca a projeções públicas, e é um filme que nos relembra e leva de volta a um lugar duro da nossa história, às últimas décadas da ditadura portuguesa, e ao modo como um grupo de homens e mulheres arriscaram a sua vida, puseram tudo em causa para poder defender uma sociedade mais justa, mais humanista, mais igualitária, e acima de tudo nunca esquecendo essa coisa tão importante que parece um pouco esquecida nos dias, que é a empatia e a capacidade de olhar para o outro e nos pôrmos no lugar do outro.
Para a sessão de encerramento do Doc Lisboa, o filme escolhido foi A Árvore do Conhecimento, de Eugene Green.
Não queríamos que o filme de encerramento fosse um filme tão denso, e fomos surpreendidos por este gesto, esta evolução quase de Eugene Green, que regressa a Portugal depois de também já ter feito cá alguns filmes, com A Árvore do Conhecimento, com um leque de atores portugueses muito importante, para contar uma história que também ela é bastante crítica, sobre uma Lisboa assolada pelo turismo, isso era-nos bastante familiar, onde os turistas começam a ser transformados em animais por este homem que tem este poder especial. Portanto, é um filme muito surpreendente, achamos que também tem esse tom e energia certas para pensar o festival.
O documentário Ars do Conhecimento é exibido na Culturgest a 25 de outubro. O Doc Lisboa decorre nas salas da Culturgest, São Jorge, Cinema Ideal ou Cinemateca, no centro da capital. Os bilhetes custam 5 euros.
Hollywood Express.
Hoje mergulhamos na essência de Culpa Nossa, mais um grande sucesso da Prime Video.
Hollywood Express. Spotlight.
Depois dos fenómenos Culpa Minha e Culpa Tua, chega Culpa Nossa, que desvenda o destino da intensa e conturbada paixão entre Nick e Noah.
Tu jefe é um homem muito profissional.
Aceptá-lo igual que eu acepto que estás com Sofia.
Os filmes são baseados nos livros da autora Mercedes Ron e tornaram-se nas longas metragens em língua não inglesa mais assistidas no streaming. Há fãs espalhados por mais de 200 países. Sobre esta adaptação de Culpa Nossa, Mercedes Ron não esconde o orgulho.
Yeah, in this story we have tension, we had enemies to lovers again, which I loved and people loved, and we have action. I think it's a very complete movie. I don't think there's time to be bored watching it or reading it. So yeah, I think that's good.
Ya no somos los mismos. Hemos rehecho nuestras vidas.
Tu jefe es un hombre muy profesional.
Acéptalo igual que yo acepto que estás con Sofía.
Um casamento traz o tão esperado reencontro entre Noah e Nick. A incapacidade de Nick perdoar Noah parece ser uma barreira intransponível, mas será mesmo? Mercedes Ron revela um pouco dos ingredientes que passaram das páginas do livro para o filme. Culpa Nossa, mais do que drama e conflito, é, como a própria autora afirma, um livro de amor.
I love to write like strong female characters, and I think that's very good for teenagers to read, to have this, like Noah, for example, she's a strong woman and she's a rebel and she knows what she wants, and of course as well she makes a lot of mistakes, which is okay. So yeah, I feel that pressure, but I know I try to do my best.
Sigo sin poder controlarme cuando estoy a tu lado, Pecas. Siempre seré tu luz en la oscuridad.
A escritora Mercedes Ron esteve este verão em Lisboa, adorou a cidade e os portugueses, e acredita que o filme vai ser tão bem recebido como foi o livro.
I wish they loved the story. I think the third movie is a really good adaptation from the book, so I think people are going to love it. For me, it's my favorite movie from the three of them. So, and as well, the book is my favorite. So, I don't know. I think we have a lot of things going on in this movie. We have tension, we had romance, we have Nick and Noah being more adults. So, I think it's really cool to see. And yeah, let's see how people react. I'm sure they're going to love it.
Entre as páginas e os ecrãs, Nick e Noah, protagonistas da saga, passaram a viver não apenas na imaginação, mas também no ecrã. Um amor proibido, intenso, que questiona limites e conquista corações.
Este é o momento em que de verdade termina a nossa história.
Aceptá-lo igual que eu aceito que estás com Sofia.
Hollywood Express. É o fim de uma era ou de duas? A Marta Campos tem mais pormenores sobre a morte lenta da MTV e o documentário de Tay-Tay.
Hollywood Express. Destaque TV.
É o fim de uma era. Vão chegar ao fim os canais de música da MTV. A estação vai passar a dedicar-se exclusivamente aos reality shows. A decisão foi confirmada pela Paramount Global, que se prepara para fechar MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV e MTV Live. A decisão vem no seguimento de cortes orçamentais, mas o canal diz que não é apenas uma questão de dinheiro. Vem também da mudança na forma de consumo de música. O encerramento oficial dos canais vai acontecer até dia 31 de dezembro deste ano. No entanto, os VMAs e os EMAs deverão continuar a realizar-se anualmente.
Hollywood Express.
Fãs da realeza Bridgerton, temos data para o regresso de uma das séries mais bem-sucedidas da Netflix. Como aconteceu com a terceira temporada, a quarta vai estrear em duas prestações. Desta vez o foco é em Benedict Bridgerton, o segundo filho da família. O interesse romântico é Sophie Bake, uma jovem misteriosa com um passado complicado. Os primeiros episódios da quarta temporada têm estreia marcada para 29 de janeiro de 2026 e a segunda parte estreia no final de fevereiro na Netflix.
Hollywood Express.
Ela não tem um dia de descanso. Depois de nos ter brindado com o 12º álbum The Life of a Showgirl, Taylor Swift prepara-se para nos trazer o documentário que promete mostrar os bastidores da tour mais lucrativa da história, a The Eras Tour. A notícia foi divulgada no programa Good Morning America e veio acompanhada do trailer que arrepiou os Swifties. Taylor Swift, The Eras Tour, The End of an Era, com 6 episódios, mostra em detalhe o desenvolvimento, o impacto e o trabalho que estiveram na origem do fenómeno da The Eras Tour. Mas as novidades não ficam por aqui. A par do documentário, Taylor Swift vai também estrear o último concerto da The Eras Tour, que apresenta pela primeira vez o segmento de The Tortured Poets Department. A estreia dos 2 primeiros episódios e da nova versão do filme concerto estreiam a 12 de dezembro no Disney Plus.
People like to talk about phenomena. Almost as if it was pieces falling into place. As if it just happened. The Eras Tour wasn't when all the pieces fell into place. This tour was just when every single one of us who had done so much work, pushing inch by inch, to where we all clicked together. We have broken every single record you can break with this tour.
She's having the time of her life.
The only thing left. Is to close the book.
They said, babe, you gotta fake it till you make it, and I did it. I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks. Cause I can feel it with a broken heart.
Hollywood Express.
Já estreou a segunda temporada de Rabo de Peixe, o grande fenómeno português na Netflix. O Pedro Andrade conta-lhe mais.
Muita coisa mudou desde que foste embora.
Altura de voltarmos aos Açores, até Rabo de Peixe, a segunda temporada da série portuguesa que conquistou o mundo, regressa à Netflix para continuar esta história que não deixou ninguém indiferente. A expectativa é grande, até porque é a série portuguesa original mais vista de sempre na plataforma de streaming, o que não assusta o realizador Augusto Fraga, que promete 9 episódios carregados de ação e também muitas surpresas.
Conseguimos, na escrita e depois na execução, na realização da série desta segunda temporada, conseguimos ir mais fundo, conseguimos fazer uma série que eu penso que uma segunda temporada que eu acho que é mais madura, talvez mais intensa, e cheia de coisas inesperadas, mantendo o que tínhamos na primeira temporada, que é o grande grupo de amigos, não é? Esta ideia de um grupo, uma pessoa que sonha e que faz tudo para conseguir o que sonha.
E este regresso a Rabo de Peixe promete um mergulho num mar ainda mais revolto.
Porque a segunda temporada é marcada por uma perda de inocência nos personagens. E cada um perde a inocência de uma forma diferente. Se a primeira temporada era sobre essa ideia de sonhar e acreditar que estou a fazer o bem, e isso é suficiente, eu acho que todos descobrem que ter boas intenções não é suficiente. E os teus atos têm consequências. E por isso talvez esta segunda temporada seja um mergulho no mar ainda mais revolto, não é? uma tempestade ainda mais intensa. Portanto, quando trabalhamos com o Zé, obviamente, e com os outros atores, a ideia foi essa sempre de mostrar os lados... os lados com fragilidades, não é? Mostrar o lado em que eles se apercebem de que nem sempre as intenções boas levam bons resultados.
A história começa 3 meses depois da partida de Eduardo, que regressa aos Açores e encontra uma realidade completamente diferente. Um regresso também muito desejado pelo protagonista José Condessa.
Há coisas que não mudam, que é a questão do sonho, sem dúvida alguma. Acho que nisso ele é igual. Mas depois há uma espécie de revolta que acho que vai nascendo nele também. Se calhar, há pouco falávamos um bocadinho da ideia se ele começa a pensar mais nele e menos nos outros. Talvez um bocadinho mais de sobrevivência, e acho que isso também foi uma construção, o Augusto pode falar um bocadinho melhor, uma ideia descrita de tornar um bocadinho mais, mais humano. Mais erros na personagem.
Nesta segunda temporada de Rabo de Peixe, o grupo de amigos é obrigado a amadurecer e entra na idade adulta, ainda que à força. E isso acontece para todos. Para a Sílvia, para o Carlinhos, para o Rafael e também para a Bruna. É a perda da inocência, até porque todos os atos têm consequências. Os negócios são assim mesmo, implacáveis. E cada um deles vai perceber isso mesmo. E será que vai ser um por todos ou cada um por si?
Tem que ser mais o tudo. Porque já não está sozinha, então de repente já não pode tomar decisões super, hiper, mega centradas na sua espontaneidade. Tem que ser decisões mais ponderadas, que elas sejam certas, ninguém disse. Mas sim, há outro peso à outra pessoa.
O Carlinhos acabou por se isolar, por características, por razões muito específicas que lhe aconteceram, e este grupo está tão dividido que acho que ninguém se apercebe realmente. Há uma pessoa que se apercebe realmente, que é a Sílvia, mas demora algum tempo ao grupo perceber realmente o que se está a passar com o Carlinhos na cabeça do Carlinhos, que não é de fácil resolução, e que requer um trabalho muito forte. E que de facto há uma altura na temporada em que o grupo faz aquilo que o Carlinhos espera que façam. Não, que o André espera que fizessem para o Carlinhos, que é literalmente pegar nele como um amigo pega e tratá-lo.
Curiosamente, as coisas que ele vai manifestando acontecem e vão acontecendo sempre, e ele vai sempre ficando com uma dívida cada vez maior, trocou o altíssimo.
E como é que ele vai lidar com essa dívida?
Vai lidar bem às vezes, outras vezes vai olhar para o lado e vai quebrar promessas.
Há uma maturidade, acho que passou por muita coisa, todos passámos por muita coisa na primeira, e uns decidiram abrandar, e eu acho que ela tenta abrandar. Mas acho que é um caminho muito difícil. Sim, e esse foi aqui o desafio da Bruna desta temporada. Resistir a estes amigos.
E bem sabemos que é difícil resistir a este grupo. Resistir, mas também apanhar em flagrante. Que o diga a inspetora, interpretada por Maria João Bastos.
A minha personagem também é ali bem traída às vezes, o que faz com que ela... Ela é uma boa polícia. Ela está no caminho certo, ela só chega atrasada. É uma questão de timing.
Para esta segunda temporada são muitas as novas personagens que acrescentam ainda mais drama, mais ação e também mais emoção. É o caso de Paola Oliveira, que mergulhou de cabeça nesta história.
Tem muito drama, tem muita ação, mas tem esse ponto do humor. Acho que eu caio esse contraponto com a minha personagem, que é mais pragmática ali no que ela quer e tem um tom muito muito seguro. Aí a gente vê que no final das contas ela não tá tão segura das coisas, né? Tanto é que ela é traída. Oi, acho que isso pode falar.
Pode sim, Paola. E a partir de hoje já pode ver os 6 episódios da segunda temporada de Rabo de Peixe. Prepare-se para conhecer ainda melhor estas personagens com as respectivas forças e fragilidades. E não se esqueça, nem sempre as boas intenções levam a bons resultados.
Temos de terminar aquilo que começamos.
Express.
fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade, Ana Bernardino e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.